mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Os Demônios do Pantanal. Os fatos e personagens desta peça são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Bom dia, Venâncio.
Bom dia, seu Haroldo. Prazer em vê-lo, hein? É tão raro o senhor vir aqui pra cidade, né?
Meu patrão mandou perguntar se tem alguma coisa para ele.
O doutor Boca, ele está melhor, tá? Porque disseram por aqui em Marilândia que o doutor Boca não tem boa saúde, né? E que é por isso que ele quase não sai do casarão.
Tolices, meu patrão está bem.
Está bem?
O que é que ele não é muito sociável?
É, né?
Tem alguma correspondência?
Deixa eu ver aqui. Olha aí, tem um telegrama.
Deixa eu ver.
E chegou ontem, e veio lá da capital.
Obrigado. Mas não há nenhuma carta?
Não, senhor Haroldo, nenhuma. Mais nada. Mas pera, o que é? O senhor vai abrir o telegrama?
Dr. Booker, Marilândia, estado de Mato Grosso, cuidado. Agente da PF, a caminho do Pantanal. Salvani. Essa não.
O que há, hein? Más notícias?
É, um tio do meu patrão está a caminho daqui.
E aí?
Vem nos fazer uma visitinha de surpresa.
Sim.
Mas não tem nada. Vamos nos preparar para recebê-lo.
Aceita um cigarro, senhorita Wanda?
Não, obrigada. Não podemos mais fumar. O avião está chegando a Cuiabá.
É, tem razão. Aperte o cinto.
É a primeira vez que venho a Mato Grosso. Achei a viagem adorável.
Também eu. Principalmente por causa da sua companhia.
O senhor disse que é médico. Vai clinicar em Cuiabá?
Não. Vou mais para o interior numa viagem de recreio. E a senhorita?
Eu estou de férias e vim fazer uma visita aos parentes. Espero que ainda nos encontremos.
Ah, sim. É isso que eu também espero.
para Marilândia.
Wanda.
Não é? Você também vai pegar o ônibus para Marilândia?
É verdade. Entre, o Calhambeck vai sair.
A minha tia tem uma fazenda entre Marilândia e Curumbá. É ali que eu vou passar as férias.
Enquanto a mim, comprei um terreno 2 milhas a leste de Marilândia e vou até lá para ver se tem petróleo.
2 milhas a leste de Marilândia?
É. O que é que tem?
É que a leste de Marilândia existe apenas o terreno alagado. É o Pantanal Mato Grossense.
Ah, não diga. Bem que eu desconfiei do preço do terreno. Paciência. Perco apenas a primeira prestação. Mas a sua tia mora perto do pântano, lá do
Tem Pantanal? Tem uma fazenda de criação de gado junto ao Brejo Negro.
Ah, sim.
Nunca ouviu falar em Brejo Negro?
Não, nunca ouvi.
Mas o local é histórico. Ali morreram afogados uma porção de paraguaios durante a guerra contra a Solano Lopes. A minha tia conhece a história com detalhes. Gostaria de conhecer?
Ah, nem se pergunta. Só assim não perco de toda a viagem. Uhum. E desde já imagino que ela seja tão bonita quanto você, sabe?
A história?
Não, sua tia.
Gostei muito de conhecê-lo, Dr. Alfredo. Wanda ainda não tinha me falado do senhor. São noivos?
Não, titia. Fomos apenas companheiros de viagem.
Eu gostei muito dessa fazenda, minha senhora. Mas agora é hora de voltar para o hotel.
Está louco, rapaz? Nunca permitiria que atravessasse o Pantanal a estas horas da noite. Não, senhor. Você terá que pernoitar na fazenda.
Mas é assim tão perigoso o Pantanal? Eu pensei que a estrada...
Será que os jornais da capital não deram nenhuma notícia sobre as mortes misteriosas?
Mortes misteriosas?
Uhum.
Não. Quem foi que morreu?
3 moças, doutor Alfredo. E isso sem falar numa outra que perdeu o juízo.
Ah, perdeu o juízo? Mas por quê, hein?
Porque viu alguma coisa que não devia ver. Alguma coisa terrível, inexplicável, que causou a morte das outras infelizes. Aquelas moças morreram de medo.
Morreram de medo?
Sim, senhor. A polícia investigou o caso e até agora não encontrou nenhuma explicação. Morreram de um colapso cardíaco, depois de terem apanhado um susto tremendo. Ninguém sabe o que foi que elas viram no Pantanal.
Que história horrível, tia. Quando foi isso?
A primeira vítima apareceu há 4 meses. Era uma moça de Corumbá que tinha saído de casa um dia antes. Foi encontrada morta junto ao Brejo Negro. Um mês depois surgiu outro cadáver no Pantanal.
Que horror!
Era uma mocinha de Marilândia que também desapareceu no dia anterior. Parece que ela se perdeu no Pantanal durante a noite e morreu de medo.
É, a senhora começa a me assustar. Está decidido. Esta noite não volto para Marilândia.
Quem morreu mais? Sim, pelo jeito, apenas as moças,
sim,
né?
Sim, Wanda. Apenas as moças têm sido vítimas dos demônios do Pantanal. Há 2 meses, uma pequena das vizinhanças também se perdeu no Pantanal e, de manhã cedo, apareceu em Marilândia completamente louca. Não diz coisa com coisa.
Coitada.
E a terceira vítima, Dona Domingas? A senhora falou em 3 mortes, não é? Qual foi a outra?
Sim, houve uma terceira no mês passado. Essa, porém, foi alvejada pelos demônios do Pantanal. Seu corpo apareceu no Brejo Negro com uma bala de rifle nas costas.
Bem, aí o caso muda de figura.
E é o que parece. Mas não se encontraram vestígios do atirador. E a bala era de prata. Dizem as lendas que se usam balas de prata para matar vampiros. O delegado Severino de Marilândia andou investigando, mas não chegou a nenhuma conclusão.
Mas que espécie de demônios são esses, titia?
E ninguém sabe, minha querida. Quem vê os demônios... ou morre ou perde o juízo.
Eu estou me lembrando de um romance policial que li há tempos. O Cão dos Baskerville, de Conan Doyle. Nesse romance havia um cachorro gigantesco que corria atrás das pessoas numa charneta.
Eu tenho o livro, doutor Alfredo, mas
tem?
Essa história é diferente.
Ah, bom.
É. Não há vestígios de cães nem de pessoas na lama do Pantanal. E a polícia tem certeza de que as vítimas não correram ao ver os demônios. Simplesmente... caíram do alto.
Caíram do alto? Como assim?
Pois é. Não havia em torno dos cadáveres nem sequer sinais dos seus próprios passos.
faça o favor de entrar. Sou o delegado Severino.
Meu nome é Alfredo, seu delegado. Eu estou de passagem por Marilândia. Mas ontem à noite, a senhora Domingas, que tem uma fazenda aqui perto, me contou uma história muito interessante sobre os demônios do Pantanal.
Os demônios do Pantanal.
É verdade.
O senhor está particularmente interessado?
Aqui tem as minhas credenciais. Eu sou médico. E houve um tempo em que eu estudei criminologia. Esses problemas policiais sempre me interessam.
Não foram seres vivos que mataram aquelas moças. Ninguém conhece aquelas moças. Ninguém conhece a forma dos demônios que existem no Pantanal. Mas é fora de dúvida que eles existem. Foi o medo que matou aquelas moças.
No último caso, segundo me disse Dona Domingas, houve um tiro de rifle, né?
A vítima tinha uma bala de prata no coração, mas não encontramos o rifle nem sinais do atirador.
As pegadas do atirador estarão longe do local em que caiu o corpo, naturalmente.
Varejamos todo o brejo negro e não encontramos nenhum lugar onde o atirador pudesse estar escondido. A moça apareceu morta junto a um pântano, cercado de árvores. Ninguém podia atirar de longe por causa das árvores. Mas o mais estranho não é isso. Não encontramos os rastros da vítima. E ela não podia ter voado. As únicas pegadas que encontramos foram estas. Olha.
É um desenho?
Sim, senhor. Repare bem. Positivamente, não são marcas humanas.
É curioso, hein? Curioso, delegado. Tem a forma de pegadas de elefante. Mas não deve haver nenhum elefante no Pantanal.
É. E um elefante trituraria a vítima. Nunca lhe daria um tiro de rifle.
É muito interessante esse caso, muito interessante. Se o senhor me permite, seu delegado, eu gostaria de estudá-lo à luz da ciência, sabe?
Se houvesse uma solução lógica para o mistério. Quem é?
Só agora me viu, senhor delegado.
Ué?
Há uma porção de tempo que eu estou aqui.
Wanda, você me seguiu, é?
Segui. Eu também me interessei pelo mistério do Pantanal. E se você não fizer objeção, eu também irei assistir à sua entrevista com a moça que perdeu o juízo.
Quem são vocês? O que querem aqui?
Boa tarde, senhorita. Nós viemos lhe fazer uma visita.
Todos me tratam bem. Eu só não gosto de remédios. Um dia, eu tinha uma boneca igual a esta. Eu não me lembro bem das coisas que aconteceram quando eu era criança. Mas eu tinha uma boneca.
Eu receio que se falarmos do caso, ela possa se excitar.
Tem razão, tem razão. Ô, Wanda, fale com ela. Você também é mulher e talvez se entendam melhor. Precisamos de uma pista.
Por que me olham assim? Não façam barulho. O meu filho está dormindo. Mamã, nenê. Quem é você? Não pode ser.
Calma, calma. Eu só queria que me dissesse.
Eu a conheço. Você está morta. Ela veio me buscar, mas eu não quero morrer. Eu não quero, eu não quero.
Calma, vai se machucar. Calma, calma.
Larga-me. Socorro. Mas... são os demônios do Pantanal. É a morte. É a morte.
Não adianta, não adianta não. Esta pobre criatura não pode nos dizer mais nada além do que já disse. Os demônios do Pantanal.
Vamos sair daqui. Não adianta mais nada.
Quem sabe se com um pouco de sorte eu não decifro o mistério. O senhor poderia me emprestar os relatórios policiais?
Estou disposto a lhe contar tudo o que sei. Mas o resultado do inquérito é privativo da delegacia.
Tá bom, tá bom. De qualquer maneira, eu vou pensar no caso e amanhã talvez lhe diga qualquer coisa. Ô, Wanda...
Eu ainda estou impressionada. Pobre moça. O medo faz coisas.
Você vai ficar na cidade...
Vou fazer umas compras na Rua do Comércio. Mas não se preocupe por minha causa, não. Eu sei andar sozinha e creio que só à noite que há perigo de encontrar os demônios do Pantanal.
Wanda, o que você veio fazer aqui?
Bem, eu falei com o gerente do hotel e ele me deixou subir. Tome.
O que é isso?
Estes documentos devem ser devolvidos antes do amanhecerem.
Sim, um relatório sobre as mortes do Pantanal.
Uhum.
Ah, você pediu o delegado Severino?
Uhum, que nada. Voltei à delegacia e roubei.
Oh, roubou?
Ele estava distraído e eu meti os cadernos debaixo da capa. Você não queria ler? Pois era a única maneira de obtê-los. Roubei.
Você já leu?
Já. Mas não diz mais nada além do que você já sabe. As duas primeiras moças morreram de medo. A terceira enlouqueceu. E a última, no mês passado, foi alvejada com uma bala de prata.
É uma coisa curiosa, sabe? Repare na coincidência. Todos os casos se deram nos princípios de cada mês.
Uhum. É, eu também reparei nisso.
Reparou, né?
E tenho a minha teoria. O demônio do Pantanal é um lobisomem.
Um lobisomem?
Uhum.
Por que, Wanda?
Porque as noites dos dias 8 de dezembro, 7 de janeiro, 5 de fevereiro e 3 de março...
Sim.
Foram as noites em que ocorreram os casos. E foram sempre de lua cheia.
É por isso que você acredita em lobisomem?
Dizem que algumas pessoas se transformam em lobisomem nas noites de lua cheia. O demônio do Pantanal pode ser uma dessas pessoas.
Eu não acredito muito nessas superstições. Amanhã é 2 de abril, Wanda. E se o calendário não mente, teremos outra noite de lua cheia.
Estamos chegando, doutor Alfredo. Vou lhe satisfazer a curiosidade.
Mas devagar, por favor. Assim vocês me deixam para trás.
Ah, desculpe, Ivan, desculpe. Eu estava tão distraído. Com quem então aqui é que é o famoso Brejo Negro?
Cuidado com os atoleiros, hein? Ali adiante tem um pântano de águas vivas. Dizem que as águas choram de noite e atraem os viajantes. É que nem aquela história das sereias. Ó, foi aqui. Aqui que encontramos o cadáver de Irene, filha de seu Romualdo, da Fazenda Grande. Isso foi no mês passado.
Sim.
Um mascate ia passando além do atalho e viu a moça caída junto da água. Deu logo o alarme.
Esse pedaço de chão cercado com estacas?
Mandei cercar por precaução.
Sim.
Aí estão as pegadas misteriosas do tal elefante, que não pode ser elefante.
Claro.
O senhor vai ver se não é como eu digo.
Pra cá, gente. Não se esqueçam de mim.
Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Onde é que se encontrava exatamente o cadáver da moça?
Aqui.
Aqui?
Assim, assim. Com a cabeça virada para a água. O senhor vai dizer que ela podia ter vindo por dentro da água, mas não podia. Aí tem piranha. E a lagoa é um bocado funda. Por outro lado, se viesse de barco, haveria marcas na lama. A menos que a tivessem jogado para o alto com uma força descomunal. É, isso foi coisa dos demônios do Pantanal.
Qual é a casa mais próxima daqui?
Eu acho que é aquele barraco no atalho. Tinha um negro acocorado na porta quando nós passamos.
É o barraco do Inácio. Mas o desgraçado é surdo e mora sozinho. Não viu nem ouviu nada.
Sim.
Além do outro lado do brejo, fica a residência do Dr. Booker. É um bocado longe.
Quem é esse Dr. Booker?
É um psiquiatra retirado da profissão.
Ah.
Parece que ficou rico e comprou um casarão perto de Brejo Negro.
Uhum.
É um grande amigo de Marilândia. Deu dinheiro à Santa Casa e de vez em quando faz umas festas de caridade.
É, Dr. Booker, não é? Eu gostaria de visitá-lo.
Eu já o interroguei no dia seguinte ao crime e ele não sabe de coisa alguma. Nem ele, nem o sobrinho, nem o mordomo. Além disso, o casarão é muito distante. Eles não podiam ter ouvido o tiro.
Dr. Booker. Esse nome não me é estranho. Onde foi que eu já ouvi falar em Dr. Booker?
Eu nunca ouvi.
Boa tarde.
Boa tarde.
Tenho o prazer de falar com o Dr. Alfredo.
Sim, sou eu. Quem é você?
Chamo-me Haroldo, doutor. Sou o mordomo do Dr. Booker.
Ah, sim. O psiquiatra que mora no Pantanal.
Meu patrão ouviu falar no senhor. Disseram que havia um médico neste hotel. Um médico recém-chegado de Brasília.
E o seu patrão quer conhecer o colega, não é isso?
Não. Não é bem isso. É que... Mora conosco um sobrinho do Dr. Booker, o Sr. Jaime. Acontece que o Sr. Jaime adoeceu há coisa de 2 dias e não pode se levantar. Por uma questão de ética profissional, meu patrão me pediu que procurasse um médico em Marilândia.
Compreendo, compreendo. Terei muito prazer em fazer uma visita ao meu colega.
Muito obrigado. Logo mais às 8 horas da noite eu estarei trazendo os cavalos. Não sei se sabe, mas a estrada de rodagem que leva ao casarão está impedida devido à última enxurrada. Só podemos passar a cavalo.
Tá, perfeitamente, perfeitamente. Diga ao Dr. Booker que pode contar comigo.
Dá licença, Alfredo.
Ah, entre, Ivana, entre. Não esperava sua visita. Este é um... Haroldo, o mordomo do Dr. Booker. Veio me chamar para que eu atenda o sobrinho de seu patrão. Uma Sim. visita profissional apenas.
Escuta, você vai visitar o casarão?
Vou.
Vai ver pessoalmente o Dr. Booker?
Vou.
Ótimo, então eu posso ir também?
Não aconselho isso. Nós teremos uma noite.
A senhorita também pode ir se quiser. Vou trazer mais um cavalo. Meu patrão terá muito gosto em conhecer uma moça tão bonita.
Obrigada.
Então, estamos combinados. Às 8, irei buscá-los. Passe bem, doutor. Passe bem, senhorita.
Você não deve ir. Isso aqui é assunto para homens. Sabe-se lá quem é esse Dr. Booker? Pode ser um criminoso.
Pois é isso, Alfredo. Dr. Booker. Já ouvi o nome dele não sei onde. Pois é isso. Eu tenho muita curiosidade em saber quem é o misterioso Dr. Booker.
O Teatro de Mistério está apresentando Os Demônios do Pantanal, original de Hélio do Soveral.
Chegamos, doutor Alfredo. Este é o casarão. Ah, que linda noite de luar.
Desmonte, Wanda. Afinal de contas, não é tão longe assim.
Isso.
Só há uma luz acesa em todo o edifício. Que lugar sombrio. Até me faz lembrar daquela história de Frankenstein.
Não fale, você começa a me assustar.
Venham para o obsequio. O Dr. Booker os espera.
Vamos lá, vamos lá.
Bem-vindos sejam à minha humilde residência. Eu sou o Dr. Booker.
Prazer em conhecê-lo, doutor.
Prazer.
Chamo-me Alfredo.
Pois não?
A senhorita Wanda.
Muito prazer.
Linda. Tem um rosto tão tranquilo. Mas entre, doutor Alfredo. Meu sobrinho está no quarto do sobrado. Trouxe a sua valise com os apetrechos médicos?
Não. Mas não será necessário. Se o senhor tiver em casa um termômetro...
Ah, tem razão, senhor. É médico, mas não esperava ser chamado. Eu compreendo perfeitamente. Mas acompanhe-me. Quanto à senhorita Wanda, pode ficar aqui na sala.
Se o senhor não se importasse, doutor, eu também gostaria
de... Haroldo ficará ali fazendo companhia. Um quadro maravilhoso. A Bela e a Fera. Quasímodo e Esmeralda.
Vamos, doutor. Eu tenho pressa em acabar a visita.
Sim. Venha. Venha ver o pobre doentinho. Sua opinião, doutor.
O senhor também é médico, doutor. Qual é a sua?
Para lhe dizer a verdade, na minha opinião, o Jaime está mentindo. É um porco. Não tem nenhuma doença grave. Não tem sequer uma dor de cabeça.
Essa é justamente a minha opinião. Seu sobrinho está fingindo.
Caíram como dois patinhos. Eu estava brincando.
Lamentável. Incomodamos o doutor Alfredo sem necessidade. Peço-lhe que me perdoe, doutor. Às vezes tem dessas ideias ridículas. É um gozador, não leva nada a sério.
Com esse caso, se tudo não passou de uma brincadeira, eu creio que posso me retirar.
Calma, você não vai sair daqui
eu
assim, não.
Que modos são esses? Desculpe, doutor Alfredo, mas o senhor não poderá voltar esta noite para a Marilândia. Depois que passaram pela ponte, ela foi derrubada pela ventania. Eu escutei o barulho. Terão que permanecer nesta casa até amanhã. Que contrariedade.
Eu penso
que... Sente-se, doutor Alfredo, por objeto. Eu sou um homem curioso, sabe? Por isso eu gostaria de ver os seus documentos de identidade. Uma bobagem. O meu mordomo me disse agora há pouco que não acredita que o senhor seja médico.
Mas eu sou médico, sim, doutor Boca. E considero isso um ultraje. Me deixei passar. Onde está a Wanda? Eu quero...
Quieto, rapaz, quieto. Eu tenho uma pistola apontada para você. Se fizer mais um gesto, eu aperto o gatilho.
Não, o nosso hóspede não fará nenhum gesto. Sente-o aí, bem em frente, e faça-lhe as perguntas. Quero saber se é apenas ele que está na minha pista. Também quero saber se não mandou nenhum telegrama para a capital. Seria muito desagradável se o resto da polícia tivesse sido prevenida.
O que é que o senhor quer dizer com isso?
Polícia, quietinho. Vamos conversar. E fale depressa, porque a morte está à sua espera.
Não conheço o passado do Dr. Booker. Se soubesse de alguma coisa, diria. Mas a senhorita deve estar enganada. O Dr. Booker nunca foi expulso da ordem médica.
Quando ouvi falar no nome dele, tive uma vaga lembrança. Mas então o seu nome era Beckman. Houve um escândalo há alguns anos no Rio de Janeiro e o Dr. Beckman desapareceu para não ser preso. Constou que ele martirizava as clientes apenas pelo prazer de vê-las sofrer.
Meu patrão é um perfeito cavalheiro. Se o Dr. Booker fosse um sádico, um tarado, eu ou o sobrinho saberíamos disso. Eu acho...
Haroldo, pode ir fazer companhia ao Dr. Alfredo no quarto do sobrado?
Sim, senhor doutor.
Eu quero ter o prazer de conversar um pouco com a senhorita Wanda. Seu rosto é tão gracioso, tão meigo, tão expressivo.
Com licença, senhorita.
Dr. Booker... Quando vi, pensei em reconhecê-lo.
É?
O senhor não teve uma clínica especializada no Rio de Janeiro?
Não, eu fui apenas professor. Jamais cliniquei. Você pensa que me conhece ou que já ouviu falar em mim? Isso é muito curioso.
Eu conheci um Dr. Beckerman aqui.
Ah, Beckerman. Ah, sim, ouvi falar. É um grande cientista que procurava emoções divinas nas reações psicológicas de seus pacientes. Não foi entendido e chamaram-no de doido. Um caso muito triste. Mas o Dr. Beckerman morreu quando a polícia começou a procurá-lo. Eu sou o Dr. Booker, um professor aposentado. Há um ano que eu vivo aqui no Pantanal.
Foi justamente há um ano que... O senhor é...
Você sabe demais, minha filha. Mas eu vejo que a descoberta assustou. O seu rosto começa a ficar diferente. Maravilhoso. O que eu não conseguirei quando você enfrentar os demônios do Pantanal.
Os demônios do Pantanal? Então o senhor também...
Tio, eu queria...
Sim.
É esta a moça?
Sim, Jaime. Apresento-lhe a senhorita Wanda. Como vê, ela possui um rosto muito expressivo. As suas reações psicológicas devem ser maravilhosas. Pode-se ler no seu rosto como num livro aberto.
Outra vez? Não, tio, é muito perigoso e essa moça é tão bonita.
De que estão falando?
Eu acho que...
Por favor, eu...
Por favor. Eu não sei quem é você.
Mas eu mandei o Haroldo ajudá-lo. Por onde foi que ele escapou? Eu vou até lá em cima apanhá-lo. Vocês não prestam pra nada, incompetente.
Mas o que aconteceu? Onde está Alfredo?
Não me faça perguntas.
Mas...
Você é muito nova e muito bonita pra morrer.
Morrer?
Saia daqui. Eu simpatizei com você e acho que... Bom, chega de assassinatos. Você tem que fugir daqui.
Assassinatos? Fugir daqui? Eu não estou entendendo.
Meu tio está completamente louco. Será possível que ainda não tenha entendido? Fuja daqui antes que seja tarde. O doutor Alfredo escapou e deve estar perdido pelos corredores do sobrado. O meu tio vai caçá-lo porque sabe que ele é um espião.
Um espião?
Sabemos que ele pertence à polícia e veio aqui para prender o meu tio. Não me importa de que ele seja preso e mandado para o hospício, não. Pois eu vou sair deste casarão agora mesmo. Estou farto de ser cúmplice de um louco.
Você é cúmplice? Conte-me tudo.
Fuja daqui, não temos tempo a perder.
Mas eu não sei voltar sozinha para Marilândia. Eu tenho medo do Pantanal, eu tenho medo.
Eu a salvarei. Isso talvez seja um atenuante para minha culpa quando a polícia apanhar aquele maluco. Vamos fugir. Haroldo é um perigo. É ele que ajuda a titio a cometer os seus crimes.
Espere. Me fale-me desses crimes.
Não. Temos que fugir. Eu conheço um atalho. Vem, eu já lhe disse que meu tio está louco. Sofre de uma estranha mania. Gosta de ver as mulheres se contorcerem de medo.
Então é isso. Demônio do Pantanal e o Dr. Booker.
Sim. Vamos sair daqui antes que ele volte.
Não. Eu não sairei sem Alfredo.
Nós dois sozinhos não podemos contra eles. Vamos buscar a polícia.
Aí vem eles.
Depressa. Vamos dar a volta ao casarão. Ali está o atalho.
Sim. Isso que foi? Está ferido.
Ele acertou-me nas costas. Fuja. Fuja sozinha.
Volte, senhorita. Volte se não quiser morrer também.
Não atire. Eu vou voltar.
Aquele idiota. Mas como será que eu vou sair daqui? Eu tenho que avisar o delegado. Tenho que avisar. E Wanda? Oh, meu Deus do céu. Será que esta casa não tem escadas? Não, preciso descer ao salão. Eu me perdi. E não quis trazer nenhuma arma para não alarmar o homem. Quem está aí? Ah, ninguém. É o eco dos meus passos nas salas vazias. Nenhuma luz, nada. E aquilo? Teria sido um tiro?
Continue caminhando, doutor Alfredo. Caminhe para a morte.
Essa voz? De onde vem essa voz?
Eu posso ficar invisível quando quero. Sou onipotente e onipresente. Trema, doutor Alfredo. O senhor está cercado pelos demônios do Pantanal. Está cercado!
Atrás daquele quadro, um alto-falante. Eu sabia que só podia ser isso. Ele deve estar me espiando por alguma janela secreta. Mas onde será? O espelho, claro. Aquele espelho do outro lado deve ser um vidro transparente. Ah, eu já conheço o processo.
Ah, está olhando para o espelho, hein? Quer dizer que já compreendeu? Dou-lhe os parabéns, doutor Alfredo. O senhor descobriu o meu pequeno segredo. Eu devia esperar por isso. Os homens são mais corajosos do que as mulheres. Principalmente um detetive como o senhor. Mas agora está nas minhas mãos. Se eu quisesse, podia matá-lo neste momento. Mas não quero. Reservo-lhe um pequeno espetáculo. E a sua amiguinha Wanda será a atração principal.
Thank you.
senhor matou aquele pobre rapaz?
Ele pretendia denunciar-nos. Ouvi tudo quanto vocês disseram na sala. Esta casa está cheia de microfones ocultos.
O Dr. Booker está louco. O senhor não devia ajudá-lo. A polícia...
Pensa que eu tenho medo da polícia? Quando o Dr. Booker me tirou do manicômio judiciário e me trouxe para Mato Grosso, jurei ser seu escravo. Se o Dr. Booker gosta de assistir ao sofrimento dessas garotas, melhor para ele. Só quero receber o meu ordenado e juntar dinheiro suficiente para comprar uma ilha no Oceano Pacífico.
Manicômio judiciário?
Sim.
Então o senhor também...
Fingi de maluco quando a polícia me prendeu como assaltante de mulheres. Elas não queriam nada comigo e eu era obrigado a cortar-lhes o pescoço. Mas o Dr. Booker me tirou do manicômio. O Dr. Booker me salvou. Agora só me falta comprar a minha ilha.
Por favor, o senhor está se sentindo bem?
Não tenho medo da polícia. Nós sabemos que o Dr. Alfredo não passa de um detetive. Mas o que é que ele pode fazer? Nunca escapará do casarão. Ninguém escapa.
Como é que o senhor sabe que é Alfredo da polícia?
Recebemos um telegrama de um amigo do Dr. Booker, o senhor Salvani. Ele trabalha na capital. Ele avisou que o...
Haroldo, faça entrar a senhorita Wanda para a sala das torturas. O espetáculo vai começar.
Não, não. O que é que vocês vão fazer comigo? Não, não.
Por que me amarrou nessa cadeira? Eu estou desarmado.
Silêncio! Olhe para o vidro que tem à sua frente. Do outro lado fica a sala das torturas, que é para mim a sala dos divertimentos. Daqui nós vemos tudo e não somos vistos. Quando o medo começa a agitar os traços fisionômicos da mais bela das mulheres, quando o pavor começa a saltar de um maldito coração, ai, eu me delicio. Talvez você não entenda porque jamais foi enganada por uma mulher, mas o espetáculo vale também por si mesmo.
O que vão fazer? Aquela moça que entrou na sala... É Wanda. Pare! Pare! O que vai fazer com ela?
Sua amiguinha será submetida às mesmas provas das outras moças que a antecederam. Há 4 meses, eu descobri esta maneira de satisfazer os meus desejos poéticos. Mandei Haroldo raptar a primeira moça e trazê-la para aqui. O salão já estava preparado. Eu lancei mão de todos os recursos teatrais para provocar o medo da alma da minha vítima. Foi delicioso, maravilhoso. Lá embaixo tem um cadáver. Um cadáver de verdade dentro de um caixão. É o corpo embalsamado de uma velha que Haroldo foi buscar no cemitério.
Não há nada que impressione mais do que o cadáver de uma velha, não é? Wanda, está me ouvindo? Wanda!
Espere, Dr. Alfredo. Daqui a pouco ela ouvirá e o senhor também vai ouvi-la. Vai ouvir os seus gritos, as suas queixas, as suas súplicas. Umas morrem de medo quando o coração não aguenta. Outras morrem nas mãos invisíveis dos demônios do Pantanal.
Outras enlouquecem, eu sei. Aquela pobre moça.
Outras ainda tentam fugir. Isso apenas aconteceu no mês passado. Haroldo trouxe para aqui uma garota de espírito muito forte, sabe? Tentou escapar pelo pântano e eu fui obrigado a matá-la com um tiro de rifle. Depois, meu sobrinho levou o corpo para o Brejo Negro. A polícia não reconheceu as pegadas dele porque ele usava uma trouxa de pano nos pés para não fazer barulho. Ele sempre se disfarça de morte quando assusta as pequenas e fica impressionado com aquela máscara de caveira e aqueles pés monstruosos de elefante.
Alfredo! Onde está você, Alfredo?
Estou aqui, Wanda. Estou aqui. Nós estamos em poder de um morto. Ele vai nos matar. Mas aconteça o que acontecer, Wanda. Eu quero que você saiba que eu a amo. Estou ouvindo. Eu a amo. Amei-a desde a primeira vez que a vi. E se conseguir escapar daqui, esse maluco vai me pagar.
Chega, doutor Alfredo. O senhor me defende. Como castigo, não poderá mais falar com a sua amiguinha. Pronto. Acabei de cortar a comunicação.
Patrão, está tudo preparado. Podemos começar com as vozes de além-túmulo.
Ah, e onde está o Jaime? Eu quero que ele se fantasie de morte outra vez.
Infelizmente, Dr. Booker.
O que aconteceu com ele?
Fui obrigado a matá-lo.
Hã?
Ele tentou fugir daqui, levando a moça. E o pior é que contou tudo.
Aquele traidor! Melhor assim. Agora terei outro cadáver embalsamado.
Malditos! Se eu conseguisse romper estas cordas...
Quieto!
Se eu conseguisse...
Alfredo!
Tira do diabo!
Alfredo, eu tenho medo. O que vão fazer comigo, Alfredo?
Acenda a luz fosforescente, Haroldo. Vejamos se a senhorita Wanda tem nervos fortes ou se sofre do coração.
Você não tem por onde fugir. Todas as portas estão fechadas, menos aquela que dá para a eternidade.
Essa voz... De onde vem essa voz?
A hora chegou. Vão começar a aparecer os demônios do Pantanal. Olhe! Você está cercada de almas do outro mundo!
Alfredo! Alfredo, eu tenho medo! Eu sei que é um jogo de espelhos, mas eu tenho medo! Não existem fantasmas! Tudo é...
A morte! Ela veio te buscar! A morte veio te buscar!
Uma velha! Um cadáver! E parece caminhar! Pare com isso! Pare!
Não adianta fugir! Agora o horror ainda é maior!
Não me toque! Eu não quero ir, eu não quero! Quem é? Quem deseja falar comigo? Quem deseja falar com a senhora? Quem?
Alfredo, como vê, perdeu o juízo antes de enfrentar os horrores do Pantanal.
É o medo, medo. Não há nada mais delicioso do que o medo.
Maldito, maldito, você me paga.
Às vezes elas correm para fora, pela porta que dá para o exterior, e encontram com a morte à sua espera, mas hoje a morte morreu. Compreende agora porque eu só faço esses espetáculos em noites de lua cheia? Claro,
maldito.
Só por lua cheia eu poderia seguir a corrida das moças através do charco. E só com lua cheia teria iluminação bastante para lhes acertar um tiro nas costas.
Não fica assim, maldito.
Haroldo, traga aqui a senhorita Wanda. Depois, se ela realmente estiver louca, podemos soltá-la no Pantanal.
Empurrar-me para a sala do trono. Fiquem sabendo que eu sou a senhora Ken. Oh, que belo rapaz. Será que ele também necessita dos favores reais? Olhem para ele. Está chorando, pobrezinho.
Oh, é verdade, Haroldo. Esse patife está chorando.
Oh, que bela bengala. Sois gentil homem, senhor.
Está completamente louca, patrão. É? Confundir um rifle com uma bengala?
Mas é muito pesada, senhor.
Chega! Pegue o rifle. Cuidado, pode disparar.
E vai disparar se vocês não levantarem os braços agora mesmo.
Que negócio é esse? Ai, meu braço me acertou o ombro com um tiro.
Mãos para cima, Dr. Booker. E não tente fazer um gesto ou eu o queimo. Seu mordomo já não pode ajudar.
Então você me enganou.
Admira-me como o senhor, com a sua perspicácia, não tenha desconfiado. Senhora Kay. Edmund Kay. Foi um grande trágico inglês. Talvez o que melhor representou a loucura de Hamlet. Encoste-se na parede, vamos? E enquanto isso, eu vou desamarrar o fruto.
Francamente, eu não tenho palavras. Eu nunca imaginei que você possuísse tanto sangue frio.
Eu já sabia que tudo não passava de uma farsa. E apenas resolvi participar do espetáculo. Agora acabou-se. Tanto o Dr. Booker como o seu mordomo serão presos e responsabilizados pelos crimes do Pantanal. Quanto ao Sr. Salvani, que lhes mandou um telegrama, também será processado como cúmplice. E tal como nos romances, a história talvez acabe em casamento.
Wanda, minha querida, você...
As mulheres, sempre as mulheres!
E por causa dessa miserável, não vou ter a minha ilha!
Pronto, está livre. Ajude-me a levar esses dois bandidos para a cadeia.
Deixa comigo.
O delegado está à minha espera para que eu lhes devolva aqueles relatórios que ele me confiou.
Que ele lhe confiou? Mas você não roubou sua pés? Wanda, Wanda, o que significa isto? Quem é você, afinal?
Será que isso vai influir no nosso romance?
Ah?
Como eu tinha uma tia morando perto de Marilândia, eu fui designada para vir ao Pantanal ajudar o delegado local a esclarecer a morte daquelas moças.
Agora é que eu entendi. Ela é que é da polícia. Ela é que é uma detetive.
Exatamente, Dr. Booker. Sou agente 21 da Polícia Feminina. E agora vamos. Acabaram-se os demônios do Pantanal.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Os Demônios do Pantanal. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Orlando Melo, mordomo; Nelly Amaral, mocinha; Laio Júnior, Jaime; Newton da Mata, Dr. Booker; Oswaldo Elias, Venâncio; Rodney Gomes, Alfredo; Carmen Sheila, Wanda; Wanda Lacerda, Domingas; Carlos Leão, delegado. Locutor Aurélio de Andrade, contra-regra de Jorge Moreira. Controle técnico Sebastião Araújo. Sonoplastia de José Marques. Direção de ensaio Carlos Leão. Direção de rádio teatro José Valuzzi. Supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, voltaremos neste mesmo horário a apresentar mais um Teatro de Mistério.